Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara retoma as discussões sobre igualdade de oportunidades.
Proposta autoriza os profissionais liberais a trabalharem em casa.
Parlamentares defendem benefícios para categorias profissionais.
Os garis do Rio de Janeiro conquistaram a recomposição do piso salarial. Benedita da Silva, do PT, classificou a conquista como uma vitória da categoria, diante da importância de seu trabalho para a sociedade.
Garantir o seguro-desemprego independentemente do empregado doméstico ter inscrição no FGTS é o teor do projeto de Paulo Pereira da Silva, do SD de São Paulo. O deputado sustenta que o benefício é de ordem previdenciária e não trabalhista.
O projeto determina a aplicação de multa a empresas que discriminarem candidatos a emprego devido à sua orientação sexual.
A proposta define regras para evitar a discriminação desde a publicação de anúncio oferecendo vaga de trabalho.
A repórter Lara Raji traz um resumo sobre a matéria.
Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados projeto que proíbe discriminação por orientação sexual e por aparência na seleção de candidatos a emprego. Já aprovado pelo Senado, o projeto prevê pena de multa e de prestação de serviços à comunidade para quem discriminar candidatos a emprego em razão da sua orientação sexual. A mesma pena está prevista para quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir que o candidato tenha boa aparência ou que junte fotografia ao currículo. A proposta inclui essas normas em lei já existente, de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Hoje, a lei não cita o preconceito por orientação sexual. Na Câmara, o projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça com alterações. Se a proposta for aprovada pelo plenário, voltará para o Senado, para que os senadores analisem as alterações feitas na Câmara. O Senado já está analisando o projeto de lei mais amplo, que criminaliza a homofobia. Já aprovado pela Câmara, no Senado o projeto foi anexado à proposta de reforma do Código Penal Brasileiro. Para os defensores do projeto, isso poderá enfraquecer o debate sobre a criminalização da homofobia. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
A política econômica tem mantido o país em um caminho correto e Sandy Júnior, do PP de Goiás, citou dados que sustentam sua opinião. O parlamentar avaliou que as críticas da oposição visam desestruturar a economia.
Chico Lopes, do PCdoB, contestou a autorização de reajuste das tarifas concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, à Companhia Energética do Ceará. Segundo o parlamentar, a distribuidora queria aumentar em 14% as tarifas e a ANEEL autorizou o reajuste de 17%.
O projeto prevê que as reuniões deliberativas dos conselhos diretores das agências reguladoras sejam públicas. A proposta de Salvador Zimbaldi e do PROS de São Paulo pretende dar transparência às decisões das instâncias.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o parecer de Paulo Freire, do PR de São Paulo, ao projeto que proíbe o compartilhamento entre instituições fornecedoras de crédito de informações sobre os consumidores que tenham questionado as dívidas judicialmente.
O projeto quer garantir aos devedores de pequenas quantias o direito de ter examinado o pedido de crédito para o programa Minha Casa Minha Vida. A proposta foi apresentada por José Humberto, do PSD de Minas Gerais.
Os deputados avaliam um projeto que flexibiliza as exigências de local de trabalho dos profissionais liberais.
A proposta autoriza o trabalho em casa e o registro domiciliar das empresas.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Tiago Marcel.
Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei do Senado Federal que garante a profissionais liberais o direito de trabalhar em casa, além de possibilitar que suas empresas sejam registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em endereço residencial. O conceito é de escritório em casa, definido pela expressão home office. Pelo texto, é livre o exercício domiciliar de profissão liberal, mas com restrições quanto às atividades com eventuais riscos à saúde e à segurança pública. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, disse que a aprovação do projeto irá modernizar as relações de trabalho e melhorar a qualidade de vida desses profissionais.
O que nós temos que modernizar aqui no país, ainda mais com esse sistema de informática que nós temos muito avançado, e isso é viável, é muito bom esse projeto.
Em 2008, a Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte sofreu alterações, criando condições para que o trabalhador informal tivesse a possibilidade de ter o registro de microempreendedor trabalhador individual, registrado em endereço residencial, desde que optasse pelo Simples Nacional. Mas nem todas as categorias foram beneficiadas pela lei. O projeto que tramita em caráter conclusivo e em regime de prioridade aguarda a votação do parecer do deputado Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Em seu relatório, o deputado sugere a aprovação de emenda que exige a autorização da vizinhança para que o escritório do profissional liberal possa funcionar em sua residência. Em seguida, o projeto que garante a profissionais liberais o direito de trabalhar em casa segue para análise nas comissões de trabalho, de administração e serviço público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
O projeto prevê que o comércio não pode ocupar mais do que 30% da faixa longitudinal das calçadas nem danificar o espaço, além de não impedir o trânsito dos pedestres. A proposta é de Ratinho Júnior, do PSC do Paraná, e foi apresentada à mesa da Câmara para a tramitação.
Agricultura.
O projeto assegura os seringueiros em reservas extrativistas o seguro-desemprego na época da entre-safra, quando as árvores deixam de produzir seiva devido à chuva. A Comissão do Trabalho vai analisar a proposta, que é de Márcio Bitar, do PSDB do Acre.
Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Geraldo Simões, do PT da Bahia, comentou o progresso do setor no país. De acordo com o deputado, o Brasil saiu de uma produção de 90 milhões de toneladas em 2002 para 190 milhões de toneladas em 2013.
Transportes.
Aguarda a resposta do governo federal à sugestão de Nilmar Ruiz, do UPEM de Tocantins, para autorizar a implantação de linhas de aviões comerciais de grande porte de passageiros em voos para o município de Araguaína.
Desenvolvimento regional.
O racionamento de água em São Paulo é uma realidade, afirmou Carlos Zaratini, do PT. Para o parlamentar, a crise se instalou porque o governo estadual não seguiu as recomendações para ampliar os reservatórios do sistema Cantareira.
Começou a tramitar nas comissões da Câmara requerimento de João Lira, do PSB de Alagoas, solicitando ao governo federal uma nova proposta de lei ordinária para reger os terrenos de marinha. A legislação é do Brasil colonial e a última alteração é de 1946.
O Poder Executivo vetou o projeto que permitia a permanência no cargo dos ocupantes de cartório empossados entre 1988 e 1994.
O governo utilizou como argumento o artigo 236 da Constituição Federal, que determina o ingresso nos cartórios somente através de concurso público de provas e títulos.
Saiba mais sobre as divergências em torno da matéria com a repórter Carla Alessandra.
O autor da proposta, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, afirmou que vai se empenhar para que o veto seja derrubado no Congresso Nacional. Ele lembrou que entre a promulgação da Constituição Federal e a aprovação da Lei dos Cartórios, os cartórios foram regidos por lei estadual. Osmar Serralho destacou que o ingresso se deu por meio de concurso público e que retirar essas pessoas dos cargos que ocupam vai gerar insegurança jurídica.
Nós temos absoluta convicção de que nós estamos fazendo e aplicando uma regra jurídica que está validando aquilo que, quando se realizou segundo um sistema que estava em vigor. Apenas estavam aguardando a sobrevinda de uma lei federal. Depois da lei federal, eu não estou mexendo. É no intervalo, volto a dizer, entre a Constituição e a lei de 94.
A Câmara está analisando a proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC dos Cartórios, e que efetiva, sem concurso público, os donos de cartórios nomeados após a promulgação da Constituição. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, existem hoje 4.965 dirigentes de cartórios nessa situação. Esse número representa 33% do total de cartórios no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar parecer pela rejeição do projeto que prevê a criação e o funcionamento de juizados criminais. O relator Marcos Medrado, do ST da Bahia, assegurou que a proposta, apesar de ter o propósito de acelerar o julgamento dos processos, é inconstitucional.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Pelezinho?
Quando você tem um artista que você gosta, você procura saber as canções que ele fez, que ele compôs, o que ele representou naquela época na música, se foi bom, se não foi bom. Faça isso também na hora de votar. Olhe bem o seu candidato, veja se ele foi um bom prefeito, um bom vereador, um bom presidente, se ele fez muita coisa pelo seu próprio país.
Esse foi o Pelezinho, vocalista do grupo Toque Divinal. É assim que ele vota. E você, como vota? Pense bem, hein? Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
A Câmara pode retomar a discussão da proposta que garante isonomia de oportunidades profissionais entre homens e mulheres.
A matéria já foi aprovada em comissões permanentes da Casa, mas ainda precisa ser analisada em plenário.
A jornalista Silvia Munhato tem outras informações sobre as frentes de atuação pela igualdade de oportunidades.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que as mulheres receberam, em média, 73,7% do salário dos homens em 2013. Houve um aumento de quase um ponto percentual em relação a 2012. O rendimento médio dos homens no ano passado foi de R$ 1.890 por mês e o das mulheres, R$ 1.392. A deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, coordenadora da bancada feminina na Câmara, afirma que é importante uma ação mais firme das centrais sindicais.
Exige que, em primeiro lugar, as centrais sindicais ponham na pauta de suas negociações coletivas a busca da elevação da remuneração das trabalhadoras, mas, sobretudo, exige que a gente possa aprovar legislações que combatam concretamente a discriminação.
João Moraes lembra ainda a necessidade de aprovar a proposta de emenda à Constituição que garante a presença de mulheres nas mesas diretoras da Câmara e do Senado e o projeto que busca a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O projeto do deputado Valtenir Pereira, do PROS do Mato Grosso, já passou pelas comissões da Câmara e aguarda votação no plenário. O deputado explica por que o projeto está parado desde o ano passado.
Mas houve um acréscimo, uma emenda aditiva, né, acrescentando outros dispositivos, que inclusive prevê pena de multa, prisões e tudo mais. Isso deixou um pouco, travou o projeto, o andamento, a tramitação do projeto.
Também existem divergências sobre a criação de comitês pró-igualdade entre os sexos no ambiente de trabalho, o acesso dessas comissões a informações das empresas e a criação de um cadastro de empresas que discriminam as mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Segurança Pública.
O projeto prevê que familiares ou a vítima de acidente de trânsito provocado por motorista alcoolizado recebam o valor arrecadado em leilão do veículo do agente do acidente. A proposta é de Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, e será analisada pela Comissão de Viação e Transportes.
Só a educação e os investimentos na família brasileira podem interromper o ciclo da violência no país, defendeu Josué Bentson, do PTB do Pará. O parlamentar lembrou que quase 57 mil pessoas foram mortas no Brasil em 2012, segundo a pesquisa Mapa da Violência.
O Congresso Nacional precisa deliberar sobre veto do Poder Executivo, a proposta que classifica os papiloscopistas como peritos oficiais.
O texto aprovado inclui a categoria no mesmo segmento dos peritos criminais, médico-legistas e odontolegistas.
O jornalista José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a questão.
Papiloscopistas pressionam deputados e senadores para a derrubada do novo veto presidencial à classificação da categoria como perito oficial. A proposta do deputado Luciano Castro, do PR de Roraima, foi aprovada pelo Congresso Nacional no início de setembro. O texto tentava incluir os papiloscopistas na Lei das Perícias Oficiais de Natureza Criminal. Assim, esses profissionais, que são responsáveis pela análise das impressões digitais nas investigações criminais, passariam a ser classificados como peritos papiloscopistas, nas mesmas condições dos peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas, já reconhecidos na lei. A FENAP, Federação Nacional dos Profissionais de Papiloscopia e Identificação, divulgou nota de repúdio ao veto e convocou ato público para o início de outubro. Para o relator da proposta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado João Campos, do PSDB goiano, o veto presidencial foi incompreensível e surpreendente. Ele lembra que a tramitação da proposta foi tranquila e contou com o apoio da base governista no Congresso. Campos se comprometeu a conversar com os líderes partidários após as eleições, na tentativa de articular a derrubada retirada do veto ou de estudar alternativas.
Não há nenhuma lógica. Os argumentos apresentados não podem se sustentar. É uma incoerência absurda. Além do mais, os peritos papiloscopistas já atuam no Brasil todo por decisão judicial. O que falta é a gente poder inseri-los na legislação brasileira. A primeira coisa seria derrubar o veto. Mas, desde que nós estabelecemos que o voto para derrubada de veto passa a ser aberto, nós não conseguimos derrubar nenhum veto. Segundo, seria na próxima legislatura, ano que vem, apresentar novo projeto.
Segundo a FENAP, o Brasil tem cerca de 5 mil papiloscopistas, dos quais apenas 500 estão na Polícia Federal. Já a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Associação Brasileira de Criminalística elogiaram o veto presidencial. Em nota, essas duas associações avaliam que a proposta aprovada no Congresso gerava ato de transposição funcional ou de criação de um novo cargo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
O estado do Ceará criou o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Arthur Bruno, do PT, ressaltou que o programa se transformou em referência, sendo hoje executado em vários estados, como o Ceará, em que 90% das crianças cearenses estão alfabetizadas aos 7 anos de idade.
Aguarda a resposta do Poder Executivo à sugestão de Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, para que o governo reveja a carga tributária do material escolar. O parlamentar defendeu incentivos para reduzir os preços.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota MV Bill?
A participação sua como eleitor, ela é essencial. Não somente indo votar, mas sabendo em quem você vai votar, sabendo fazer boas escolhas, ainda que o quadro político não seja o mais favorável, não seja dentro daquilo que a gente acha que seria o melhor. Por mais que seja rapidamente na hora que você vota, os mandatos têm 4 anos de duração. Então é preciso pensar bem.
Tá aí o pensamento do rapper MV Bill. É assim que ele vota. E você, como é que vota, hein? Pense bem. Quem não participa da política acaba sendo governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Desde ontem, a Câmara e o Senado voltaram a participar do movimento Outubro Rosa, que chama a atenção para a necessidade de detecção precoce do câncer de mama.
Na Câmara, as atividades são coordenadas pela Secretaria da Mulher.
A repórter Ana Raquel Macedo tem um resumo sobre os objetivos da ação.
O Congresso Nacional se ilumina novamente de rosa, como parte de um movimento mundial de conscientização sobre a importância de detecção precoce do câncer de mama. O chamado Outubro Rosa iniciou-se na década de 90 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2008, por iniciativa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA. No Congresso, além da iluminação especial, estão previstas várias atividades como parte do Outubro Rosa, como a distribuição de material informativo e a marcação de consultas e exames para servidoras no Departamento Médico da Câmara. As atividades do Outubro Rosa são uma iniciativa da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceria com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal. Em Brasília, o movimento também tem a participação dos governos federal e distrital. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
O câncer bucal está entre os 10 tipos desta doença que mais mata no Brasil, alertou o Dr. Grillo, do SD de Minas Gerais. Para o deputado, eventos como a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal são importantes instrumentos na prevenção da doença.
A aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias representou a realização de anseios antigos da categoria. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, considerou que o parlamento cumpriu seu dever com a sociedade.
A despesa com medicamentos de uso contínuo não contemplados pelo SUS poderá ser deduzida do imposto de renda. A proposta é de Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, e está em análise na Comissão de Finanças e Tributação.
Previdência.
O projeto garante às pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos que comprovem não ter meios de se manter o pagamento de um benefício continuado no valor de um salário mínimo. A proposta de Valdir Maranhão, do PP Maranhense, está sendo analisada pela Comissão de Seguridade Social e Família.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, a você uma ótima noite.
Boa noite, eu sou Paulo Otaran. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.